falar sobre a situação atual dos casos de Covid aqui no nosso município. O nosso contato telefônico é com a doutora Nayane Mondadori, médica responsável aí pelo Telecovid, para a gente atualizar algumas informações. Doutora Nayane, como vai? Tudo bem? Bom dia, doutora.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui conversando com vocês novamente.
Pois é, a gente tem acompanhado, tem vivido um dia de cada vez, já se passou uma semana, estamos aí com os números atualizados. Como é que está inicialmente, doutora, a rotina de trabalho, principalmente no que diz respeito aos atendimentos ao telefone aí, doutora?
É, está bastante intenso, né? Agora a gente tem recebido mais de 20, 30 ligações por dia, né? Até porque a gente já sabia, né, Paulo, que fora a época de coronavírus, é a nossa época de gripe, né? Então, essa questão de estar gripado hoje causa muita tensão, independente de ser uma gripe comum ou de ser uma suspeita de coronavírus, né?
Apesar do clima estar seco, já estão surgindo mais casos de gripe, doutora?
Sim, nós aqui na telemedicina a gente está acompanhando, na verdade a gente acompanha todo o quadro gripal, independente dele ser muito sugestivo de coronavírus ou ser realmente, a gente percebe que é um quadro viral mais leve, né? Mas como a gente sabe que hoje tem pacientes de coronavírus que apresentam uma gripinha, como já disseram, né? A gente acaba acompanhando tudo. Síndrome gripal importante, com sintoma mais grave, e as síndromes gripais leves também, que inúmeras vezes nem chegam a dar os 14 dias do próprio coronavírus para se resolver. Em 4 a 7 dias se resolve. Então, a gente vê que foi uma gripe, um resfriado normal, né? Mas também estão entrando no monitoramento. Então, realmente, o nosso trabalho aqui está sendo bastante intenso.
E desses cerca de 20 contatos que se tem por dia, que é um número mais ou menos aproximado, quantos, doutora, dá para imaginar que são possibilidades de Covid?
Olha, Paulo, é difícil te dar esse número em estatística, assim, mas tem quadros que são muito sugestivos, né? Então, dessa proporção, a gente pode botar aí que uns 30, 40% tem sugestão ao telefone. O que acontece? Nesses pacientes que são muito sintomáticos, que a gente percebe só na conversa telefônica que estão realmente com uma dificuldade respiratória ou estão tossindo bastante, eu da telemedicina já encaminho esse paciente para passar por um médico presencial, né? Porque quando é uma síndrome leve, o que eu oriento? Eu medico e dali 48 horas, no máximo 72 horas, eu volto a conversar com o paciente para ver se melhorou. Quando são síndromes mais graves, o paciente passa pelo médico numa unidade de saúde que já me referencia o exame físico desse paciente, a saturação, como é que ele se apresentava e já vê se tem que instituir outras medidas farmacológicas que sejam um pouco mais agressivas, né, para esse paciente, não somente um remédio de dor e febre, né. Então, hoje acredito que em torno dos 30, 40% dessas nossas ligações, sim, são sugestivos, muito sugestivos, de uma infecção por coronavírus.
Quando o caso, pelo menos, tem uma suspeita assim mais contundente com a possibilidade do Covid, chegam a manter quantos contatos ao dia com o paciente, doutora?
Geralmente, com o paciente, a gente mantém o contato uma vez a cada 48 horas. Eles são orientados, hoje nós temos, em média, contatos diretos de síndrome gripal, não somente pensando em coronavírus, nós temos em torno de 40, 50 monitorados com síndrome gripal. Os demais monitorados são contatos dessas síndromes, né? Então, esses pacientes geralmente apresentam esses sintomas, a gente vai monitorando eles a cada 48 horas, mas eles são orientados que se porventura não é a data do dia de eu ligar para eles, ou a Roberta aqui que trabalha comigo, e eles apresentam algum sintoma diferente do que vinham apresentando, eles me ligam aqui na Secretaria de Saúde e a gente conversa, não sendo o dia marcado no caso.
É, a gente percebe que a partir do momento desse contato, e isso está ficando bastante claro, doutora Nayane, independente da suspeita ou não do Covid-19, a pessoa já recebe uma orientação em termos de um tratamentozinho para fazer, né?
Sim. Síndrome gripal leve, tosse leve, dor de cabeça, sem muita febre, eu já medico por aqui e geralmente observo o paciente entre 2 a 3 dias. Se nesse período o paciente apresentou alguma piora, frequentemente as síndromes gripais leves, elas respondem bem já nessas 72 horas. Se o paciente nesses 3 dias ou nessas 48 horas apresentar um sintoma de gravidade, a gente mesmo por aqui já agenda a consulta para esse paciente. Uma coisa bacana de falar, Paulo, as pessoas estão questionando muito assim, ah, eu não vou consultar por outras coisas, né? Porque agora é só coronavírus, e não é, né? A gente sabe que coronavírus mata, mas outras doenças matam também, né? Então, o que, que a gente pede para a população, assim, que realmente não aglomerem as unidades de saúde, porque eu, por dia, eu mexo com as unidades, quando eu começo a ligar para uma unidade de manhã cedo, eu passo incomodando ela o dia todo. Porque daí, às vezes, eu tenho que marcar 4, 5, 6 consultas para aquela determinada unidade naquele dia. Mas o que eu quero deixar claro é que todos os outros pacientes que precisarem de consulta devem ligar nas suas unidades de saúde, porque as pessoas também botaram, isso aqui eu vou esperar em casa. E algumas outras patologias a gente sabe que complicam, né, e podem justamente nos trazer algum prejuízo se não forem avaliadas por um médico. Então, a gente não está vivendo somente um coronavírus, todas as outras doenças que sempre existiram também estão aí. Então, o que eu digo assim, para as pessoas que têm dúvida, está sentindo alguma coisa que não é coronavírus, né, liguem na unidade. Hoje está funcionando diferente. Antigamente, antes da pandemia, era aquela questão de ficha, de madrugada, ou ligar na sexta, né? Hoje está tudo sendo feito por telefone, não se tem uma demanda, a maioria dos pacientes que precisam estão consultando no dia, agendando, ou até mesmo no dia seguinte, né? Então, as pessoas que precisarem, não deixem de ligar na sua unidade, conversa com o técnico de enfermagem, conversa com o enfermeiro, ó, estou sentindo isso, posso ir, não devo ir, o que eu faço? Ele vai dizer, não, vem aqui, ó, às 3 da tarde, eu tenho consulta. Então, eu queria que as pessoas tivessem isso bem claro, que podem consultar, se necessário, por outras coisas também.
Ótimo. Doutora Nayane, só para a gente tentar simular uma situação a partir do momento da ligação de uma pessoa, porque o que a gente tem ouvido muito? Ah, mas não estão fazendo testes, porque lá um conhecido meu, eu acho que tive um contato e tal. Para a gente simular e até para que a população tenha conhecimento, quais são os passos exatamente que são dados até chegar, quem sabe, a fazer o teste, doutora Nayane, a partir do momento da ligação.
O paciente liga aqui, vai passar a conversar primeiro com a Roberta, passa os sintomas para a Roberta. A Roberta vai me passar essa ligação, eu vou conversar, vou pegar os dados. Vou pegar principalmente, Paulo, que uma coisa que é muito importante para mim, a data do sintoma desse paciente. Então, ele está falando comigo hoje, mas ele já está com sintoma gripal há 5 dias atrás. Essa nossa contagem de dias, eu digo que agora eu virei uma calculadora, porque essa contagem de dias para mim é extremamente importante, esses dias de sintomas. Então, esse paciente apresentou determinado sintoma, eu vou conversar com ele, se não é grave eu vou orientá-lo e vou pegar a rede da família dele. Inicialmente, quem mora com ele? Então, mora 5 pessoas, essas pessoas estão cadastradas comigo aqui e entram no meu monitoramento. Se esse paciente tem uma gravidade maior, esse paciente vai para a unidade, vai consultar, eu vou ter a referência do médico da unidade. Esse paciente está muito sugestivo, não, realmente, o paciente está saturando um pouco abaixo, não chega a estar saturando a ponto de ir para o hospital, mas está com uma saturação ruim. Então, esse paciente, eu tenho categorias aqui, síndrome gripal, suspeito, contato suspeito. Então, esse paciente vai entrar no meu contato suspeito. Dentro desse meu contato suspeito, eu tento fazer uma rede próxima desse paciente. Então, esse paciente trabalhava ali no mercado da esquina, no mercado da esquina tinha mais 3 funcionários. A gente tenta entrar em contato com o mercado, tá, os 3 funcionários estão bem? Eu tenho um paciente que está com síndrome gripal importante, não, está todo mundo bem? Então, ok, continua trabalhando todo mundo e a gente vai estar dentro do possível monitorando vocês e se alguém, porventura, apresentar um sintoma gripal, vai nos retornar à Secretaria de Saúde. A partir da data desse dia, então vamos botar que esse paciente é muito suspeito, né? Tem uma clínica importante. A gente vai contar de 10 a 11 dias para esse paciente ser testado. Eu entendo que as pessoas querem uma resposta muito rápida, né? Às vezes me questionam que, nossa, mas eu vou ter que esperar 10 dias para mim saber se é coronavírus? Infelizmente, sim. É o que a gente tem hoje e é o que foi conseguido produzir rapidamente durante esta pandemia, é o teste rápido. A gente sabe que tem o teste do PCR, mas o teste do PCR só pode ser feito para pessoas que têm gravidade internada, que esse teste é indicado do 3º ao 5º dia de sintomas. Se passou desses dias, a chance de um PCR também dar falso negativo é grande. Então, o teste rápido a gente tem esses 10 dias. A gente vai estar entrando em contato com esse paciente durante esses 10 dias, e lá, ao longo do 10º dia, a gente vai combinar. Hoje, a gente está trabalhando com sistemas. Antes, a gente estava, como estava poucos casos, a gente estava trabalhando muito setorizado na Secretaria de Saúde. A gente saía da Secretaria para fazer esses testes em casa dos pacientes. Como essa nossa demanda agora aumentou e a gente está fazendo uma testagem maior de pacientes, a gente acabou dando um pouco de responsabilidade, passando a bola para as unidades de saúde. Então, eu moro lá no Pedregal, eu estou com essa síndrome de pau, a hora que der os 10 dias, eu vou ligar para a unidade e vou dizer para a unidade, ó, vamos coletar desse paciente que a gente vai fazer. Essa semana que passou, a gente já teve, olha, para mim não te dizer que foi a semana passada que a gente instituiu isso, em torno de 4 a 5 testes que a gente já fez nas unidades. Nenhum deu positivo, um deles foi inconclusivo, que a gente fez, a gente teve que repetir no laboratório.
O que, que é um inconclusivo, doutora?
Foi inconclusivo. Ele teve uma sugestão, o que, que acontece com o teste rápido? Ele tem um tempo para ser lido, né? E às vezes acontece que passa um pouco desse tempo, que já venceu teoricamente o resultado, não tinha aparecido nada. Uns minutos após, 30, 40 minutos que o paciente fez o exame, surge um pequeno risco nesse teste. E a gente acaba ficando na dúvida, será que esse paciente está com uma infecção muito recente, que não tinha tanto anticorpo para positivar naqueles 20 a 30 minutos, ou realmente passou do tempo e o teste também tem um falso negativo, né? Então, isso aconteceu uma situação a semana passada, na quinta ou na sexta, e ontem a gente repetiu esse teste no laboratório desse paciente e deu negativo. Então, aquele foi um teste que passou do tempo. Os kits orientam muito que tem aquele prazo de leitura. Só que como hoje é tudo muito novo, né, Paulo, a gente acaba também tendo esse viés que a gente também quer ter um pouco mais de segurança, né? Se não é para pintar, se o paciente é negativo, não é para ter aquele risco, é negativo, né? Então, passa o tempo, a gente sabe que tem um viés de falso negativo ou falso positivo ali, mas a gente fica naquela incerteza. Então, a gente já teve dois casos desses, que realmente passou um pouco do prazo e deu esse risco, e um deles deu positivo, a gente testou no laboratório, e esse dessa semana passada testou negativo. Então, a gente está fazendo essa dinâmica de testar mais pacientes. A gente recebeu mais testes, a gente fez convênios com alguns laboratórios da cidade. Contudo, os pacientes precisam ter critério para testar, né? Até uma coisa que eu estava comentando aqui, os laboratórios compraram testes. Daqui a pouco vai faltar teste nos laboratórios, porque as pessoas, às vezes, na ansiedade, na preocupação, acabam fazendo teste no momento errado. Eu já recebi várias pessoas, só para te dizer que eu testei e deu negativo. Não, peraí. Testou quando? Não. Então, esse negativo para mim não conta, porque não foi naquele prazo. Se não for no prazo, o corpo não tem tempo para fazer aquele anticorpo. Esse teste rápido, ele não pega o vírus. Ele pega o anticorpo que o teu corpo produz contra o vírus. Então, essa resposta imunológica é para ser esperada a partir do quinto, sétimo dia. O que a gente percebeu no início, quando a gente recebeu o teste aqui, que a gente fazia o teste no sétimo dia, como orientava ali o oitavo dia o kit, e não estava pegando. Aí a gente dava 10 dias, décimo primeiro dia, e começamos a ter casos positivos. Então, até os próprios kits, eles têm os vieses deles, né? Que a gente, dentro do trabalho, da rotina que a gente está tendo, a gente vai percebendo algumas lacunas e algumas formas que a gente tem de justamente diminuir essas lacunas, né? Então, está sendo feita uma testagem maior, a gente está conseguindo fazer, só que tem esse prazo que deve ser respeitado. Eu acho que não adianta, independente de eu ter convênio, de eu ter ser SUS ou de eu ter dinheiro para pagar, não adianta fazer o teste no momento errado. Daqui um pouco a gente vai exaurir os testes dos laboratórios e está uma dificuldade para comprar. A gente sabe que não é eu querer comprar para mim ter teste, né? Então, as coisas têm que ser feitas com muito critério justamente para ter segurança e ser válido, né?
Bom, doutora, até para a gente entrar mais a fundo nesta questão dos números, atualiza para nós aí a situação neste momento dos confirmados, curados e etc., doutora.
Nós temos hoje positivos no município 11 casos, tá? Desses 11 casos, 5 já estão curados, certo? E desses outros casos que estão sobrando ali, a gente está fazendo monitoramento, todos eles estão em casa. Não vou dizer assintomático, logicamente, eu tenho dois casos que são assintomáticos, que não sentem nada, que foram fazer o teste por outras questões e acabaram positivando, mas todos eles estão com um quadro clínico bom, um quadro clínico estável, nenhum deles precisou buscar emergência, nada disso.
Bom, assim, entrando nesses números, doutora, a gente já ouviu comentários de pessoas que, às vezes até para tirar a dúvida, fizeram em outros laboratórios e deu como positivo que tiveram o Covid e acabaram já passando por aquele período, já estão curados. Esses números não vão chegar a entrar nesses, né, doutora?
Não, ó, todos os casos, Paulo, que são positivos, independente de ter infecção ativa ou ter passado infecção, são computados. todos esses casos, inclusive a Sexta Regional nos pede todos os casos positivos para IgM e IgG, que seria infecção prévia ou infecção ativa, e todos os exames que são feitos no município, não somente pela secretaria, pelo hospital e por todos os laboratórios, todos os negativos também terão que ser lançados, porque isso vai entrar na estatística. Aqui no município, para você ter uma ideia, a gente já fez em torno de 80, 90 testes entre laboratórios, entre o hospital e entre o município, entre a Secretaria de Saúde. Então, desses 80, 90 testes, a gente teve 11 positivos. Desses 11 positivos, dois provavelmente já eram essa infecção prévia que já tinha passado. Então, esses casos que foram positivos mesmo para IgG, sim, estão na nossa conta. Por isso que a semana passada acabou entrando um número, um dia entrou, eu não me recordo se era 5, entrou 6 e já entrou no curado. Por quê? Porque esse paciente, no momento que foi fazer uma testagem particular, por descargo de consciência, tinha tido uma viagem lá em março, não tinha teste naquele momento, agora optou por testar. O paciente foi lá e testou IgG. Ele tem uma célula de memória para o vírus. Ele teve contato com o vírus, mas hoje ele não replica mais, ele não transmite mais. Mas sim, esses de infecção antiga estão computados na nossa conta, sim.
Está acontecendo de serem feitos testes rápidos e testes em laboratórios e depois chegar no LACEN e dar um resultado diferente, doutora?
Não, na verdade, assim, o que acontece é a orientação do Ministério. A orientação do Ministério, eu tenho um teste rápido, positivo, eu não preciso fazer mais nenhum outro teste. Da mesma forma, se eu tenho um PCR, que seria o teste do LACEN, positivo, eu não preciso mais fazer outros testes. Como a gente tem esses vieses dos testes hoje, o que às vezes acontece? O paciente fez um teste lá, deu positivo e ele optou por refazer esse teste. A indicação seria, eu fiz um teste rápido, esse teste deu positivo para IgM, eu estou com uma infecção nesse momento, tá? A orientação médica seria repetir esse teste em 7 dias. Por quê? O normal da infecção é que esse IgM, a médio e longo prazo, vai se transformar em IgG. Isso seria mais o final da infecção. Então, essa seria a evolução que a gente espera. Então, um paciente que já teve, independente de ser um PCRT ou ser um teste rápido positivo, o indicado seria acompanhar com um teste rápido. A gente não pode repetir o PCRT. O que acontece com o PCRT? O PCRT tem um prazo. Então, nenhum deles pode ser feito junto. Por isso que a gente diz que o PCRT é mais para casos graves que acabam internando por uma doença respiratória aguda, porque ele tem esse prazo de 3 a 5 dias. Ele pode ser coletado até o 7º, mas a gente sabe que ele já tem esse viés de diminuir muito a sensibilidade. Já o teste rápido indicado é a partir do 10º dia. Então, eles têm uma lacuna entre um e outro. Eles não podem ser feitos no mesmo momento. Então, o que acontece? Eu tive um teste lá positivo, um teste rápido, tá? Eu tô na dúvida ainda, eu vou fazer um PCRT. Muito provavelmente, esse PCRT já não vai dar nada, porque já está fora do prazo, entende? Então, um não contradiz o outro, porque cada um tem seu momento de fazer. O que acontece? Se eu tiver um PCRT lá, um teste do LACEN, do 3º ao 5º dia negativo, muito bem, esses meus sintomas que eu estou tendo não são de coronavírus, provavelmente uma influenza, algum outro vírus respiratório, mas naquele PCRT no momento certo. Bem como eu estou explicando do teste rápido, não adianta eu fazer um teste rápido no 5º dia. Porque ele vai dar negativo, daí eu saio achando que eu não tenho nada e talvez daqui 3 dias eu comece a apresentar sintomas e eu repito o teste e o teste deu positivo, entende? Então, um não contradiz o outro, eles são testes que servem para momentos diferentes. Olha o que a gente tem de orientação do Ministério, tá? Eu tenho um teste positivo, esse paciente vai ser tratado como positivo, tá? O que a gente pode fazer dentro da necessidade do querer de cada pessoa, não dentro do município, porque o município não tem essa condição de ficar fazendo teste a cada 7 dias para ver como é que está evoluindo essa infecção. O paciente quer repetir, quer ver como é que está indo a infecção, ele pode sim repetir o rápido, né? Mas o PCR, ele não contradiz um teste rápido positivo, tanto que tem um rápido, ele lança no sistema, de forma nenhuma o sistema vai te pedir para fazer um PCR para confirmar aquele rápido.
É interessante porque surgem algumas dúvidas. Eu estava lendo uma mensagem de um ouvinte aqui e aproveitando a sua participação aqui, doutora Nayane. O ouvinte relata o seguinte: bom dia, eu já fiz exames, deu positivo, mas estou sempre... Como é que é? Bom dia, eu já fiz exames, deu positivo, mas estou sempre com gripe. Gostaria que a doutora me passasse uma orientação, se eu posso ligar e tal. Já passou o período da quarentena, diz esse ouvinte, doutora.
É, o que a gente sabe, pode ligar aqui no 9621, a gente vai conversar, até porque a gente tem que conversar, Paulo, a gente tem que conversar com o paciente para realmente entender aonde foi feito esse teste, que forma foi feito, em que momento foi feito, para a gente ver o que a gente tem percebido. A grande maioria desses nossos pacientes que já estão curados, eles estão curados a partir do 14º dia, e depois disso, alguns ainda apresentam algum sintoma. Não é sintoma gripal, mas o que a gente tem percebido é que tem ficado uma tossezinha seca, mais 30, 40 dias, que a gente percebe que foi um resquício daquele coronavírus. Como a gente tem uma doença nova, a gente ainda não sabe o que disso vai nos repercutir daqui para frente.
A própria questão da imunidade pode ser uma questão?
Pode ser um fator extremamente importante. A gente percebe hoje que pessoas que têm uma imunidade boa, que não têm nenhuma doença crônica, o que a gente diz assim, adulto jovem, né, passam por essas infecções muito melhores e assintomáticos. E às vezes, mesmo os nossos assintomáticos, em algum momento lá no 10º dia, que ele sabe que já é positivo, eu tô sentindo hoje muita dor de cabeça, que normalmente eu não sinto. Então, é um sintoma do vírus. Ah, não, hoje eu tô com desconforto respiratório, não chega a ser uma falta de ar. Então, a gente sabe que isso acontece. Então, a gente não consegue ainda... O que a gente tem, claro, hoje na história natural do coronavírus, é o tempo de contágio. Então, o que as pessoas têm que ter muito claro isso é que o 14 dias que a gente deixa as pessoas em casa é o tempo de contágio do vírus. Automaticamente, passou esses 14 dias, eu não transmito para mais ninguém. A minha infecção com o vírus para transmissão se resolveu. Posso ainda assim ter algum sintoma residual? A gente não tem certeza disso. O que a gente está vendo é que alguns estudos de países que já passaram isso lá no final de 2019, início de janeiro, as pessoas estão tendo complicações crônicas hoje de outras referências por conta que tiveram coronavírus. Então, isso é uma coisa que a gente vai saber futuramente. Então, ainda pode sim ficar um sintoma residual. Agora, esses 14 dias que a gente pede é justamente para que eu não dissemine esse vírus. Então, posso ficar com um pouco mais de sintomas, mas não transmito mais. O meu vírus não está mais replicando. A vida do vírus morreu ali. Ele tem esses 14 dias para se resolver no corpo. Por isso que às vezes a gente fala, como é que estão deixando em casa uma pessoa que está com coronavírus positivo? Alguns desses nossos pacientes não sentem nada. Não sente nada. Eles foram fazer o teste por alguma coisa e deu positivo e vão permanecer, logicamente, os 14 dias em casa, né? Alguns dos pacientes têm sintomas muito leves. Então, algumas pessoas que tomam uma dipirona 3 dias ali passam bem. Nossa, eu nem senti que eu passei pelo coronavírus, né? Então, a gente sabe que tem essas situações. E tem outras que talvez tenham uma imunidade menor, uma resposta imunológica mais dificultada, que vão demorar mais para responder ao vírus e possivelmente vão ficar com algum sintoma residual. Mas esse paciente pode nos ligar aqui no 9621, que eu até quero conversar com ele.
Ótimo, é o mais importante e o ideal neste momento. Eu não sei, surgiram alguns questionamentos aqui no WhatsApp, talvez é o que a gente não conseguiu transmitir para o ouvinte com aquela firmeza, ou quem sabe com a convicção que eles gostariam. Sobre esses 11 confirmados, doutor, aqui, o que eu tenho percebido é que as pessoas estão perguntando, essas pessoas que daqui a pouco já fizeram um exame, mesmo depois que foram curadas, que fizeram em laboratórios, eles já estão nesses 11 e vão entrar nesses dados ou não?
Não, já estão nesses 11. Essas duas pessoas que já tiveram o contato prévio, tá? Que já passaram a doença, que possivelmente passaram a doença lá em março, mas que no momento a gente não tinha testes, acabaram testando agora, quando chegou os testes em abril. Então, sim, esses pacientes que já estão curados, que fizeram o teste já curados, estão contabilizados nesses 11.
E eu acho que o que é importante deixar claro é que o eu acho não entra aqui, né? Ah, não, porque um amigo meu me disse que ele teve todos os sintomas, ele acha que já teve, já está curado, já está tudo bem. Isso não funciona, doutora.
Não. É por isso que, assim, os laboratórios hoje, eles fazem testes particulares ou por convênio e nos notificam, né? Então, todos os pacientes hoje, então, digamos que eu tive lá, meu irmão teve um quadro muito sugestivo há 30 dias atrás, teve toda a sintomatologia específica e não tinha teste. Agora ele optou por um laboratório hoje testar e deu positivo. O laboratório vai me comunicar, ó, doutora, esse paciente deu um IgG negativo, positivo, o paciente já passou da infecção, ele não tem mais nada, não está replicando, mas ele é positivo. Então, esse paciente vai ser contabilizado. Agora, precisa de um teste, ou de um teste, nesse caso, né, que já passaram, eu não consigo colocar eles na estatística da secretaria, porque eu só consigo testar pelo Ministério quem tem sintomas, né? A gente sabe que não seria a melhor conduta, porque a gente sabe que muita gente é assintomático e tem, né? Só que o que acontece na dinâmica hoje, eu não consigo testar todo mundo que tem sintomas e que não tem sintomas, né? A gente não tem essa capacidade. Mas todo paciente que teve uma sintomatologia, que acreditou lá que foi muito suspeito, se tiver neste momento um teste positivo, vai entrar na minha estatística, senão não. Porque a gente já teve até, Paulo, aqui, lá no início, alguns pacientes que tiveram todos os sintomas, assim, ó, mas tudo que você lia ali nos artigos científicos, o paciente tinha. E a gente foi lá, fez o teste e deu negativo. Então, a gente sabe que também tem esse viés. As viroses, geralmente, elas respondem da mesma forma, né? Porque a gripe é um vírus. Então, o coronavírus é realmente um vírus da gripe muito potencializado. Então, às vezes, a gente realmente acha que é e não é. E bem como, às vezes, esses dois casos que foram testados posteriormente, passaram lá, tiveram um sintoma leve, uma dor de cabeça, mas tiveram contato, que naquela época foi dito que era positivo, lá numa viagem que fizeram, e acabaram testando agora e deu positivo. Mas o paciente, para entrar na minha estatística, tem que ter teste positivo.
Tá, então, só para a gente finalizar, doutora Nayane, testou positivo, digamos, em um determinado laboratório, independente se aqui ou não, ele tem a necessidade de refazer o teste no LACEN para entrar nessa computação ou não?
Não, não tem necessidade, tá? O paciente teve um teste rápido positivo, ele vai entrar na estatística nossa, a gente vai lançar ele no sistema, vai entrar na sexta coordenadoria ali e vai entrar na estatística do Estado, tá? Não precisa. Tem um teste positivo, ele vai entrar. Eu sei que as pessoas também ficam com esse questionamento porque não entra na estatística, né? Atualiza aquele site ali que eu atualizo todo dia aqui na secretaria. Os casos do Estado, né? Acho que agora Lagoa deve estar com 3 ou 4 casos, né? Então, infelizmente, apesar de toda a modernidade da atualidade, a dinâmica não está sendo tão rápida quanto a gente gostaria. A gente notifica, tem toda uma burocratização dessa notificação ali para ela ser computada, tá? Mas, sim, todos esses nossos 11 casos, semana mais ou semana menos, vão entrar na estatística do Estado, porque isso é uma coisa que as pessoas também têm dúvida.
Tá? Entrou algum já no Estado, doutora?
Como?
Digo, desses 11 já entrou algum aí do Estado ou não?
Ontem eu não consegui atualizar, porque ontem foi uma correria. Então, eu não sei te dizer, mas até domingo tinha 3 casos já lançados para a Lagoa Vermelha. Tá? Então, a gente sabe que isso está muito defasado, com certeza. Mas aqui dentro, a gente tem onde a gente teve um caso positivo, era 2 da tarde, a gente já notificou a população. Então, esse nosso dado, apesar dele demorar para ser computado, ele é real e não precisa de LACEN para confirmar. Teve os que são LACEN, os que são rápidos. Positivo, positivo, a gente vai isolar os 14 dias.
Mas acontece alguns casos de serem refeitos, doutora?
Sim, o que acontece, Paulo? Esses nossos casos que são inconclusivos, né? Tem uma síndrome, uma clínica muito importante e o teste rápido não foi conclusivo. A gente mesmo vai retestar esse paciente e tem os retestes por conta dos pacientes, né? Que daí foge um pouco da rede, porque a gente não tem condições disso. Tem pacientes, não, eu quero fazer o teste de novo, eu quero saber como é que eu tô. Muito bem. Não teria necessidade, porque independente, Paulo, de eu fazer o primeiro teste lá no 10º dia e dar positivo e eu fazer lá no 14º, esse paciente vai permanecer isolado pelos 14 dias. Então, às vezes a gente diz, é um gasto a mais, mas que algumas pessoas, para ter uma tranquilidade, querem fazê-lo, né? Até houve um questionamento, como é que estão liberando esse povo para trabalhar se não fizeram o teste para ver que eles estão curados? Não há, em momento algum da história do coronavírus, indicação, protocolo, normativa, que se tenha que retestar os pacientes ao final do ciclo para liberar. Porque a gente sabe que o vírus, ele tem uma meia-vida. Ele vai durar aqueles determinados dias. Por isso que eu digo assim, ó, um falso positivo, para mim, não me é tanto problema, Paulo, porque o protocolo para positivo é muito específico. É o isolamento, é sintomático se necessário, se for importante, vamos para o hospital. Agora, o falso negativo, para mim, é o que me arrepia o cabelo, porque esse falso negativo vai estar transitando, talvez não vai estar se cuidando como deveria e vai estar transmitindo, né? Então, esses exames que são feitos hoje, o protocolo, independente de eu fazer no quinto, no sexto, no décimo dia, deu positivo, a gente vai esperar os 14 dias do ciclo. Se o paciente quiser, por conta própria, refazer o teste para ver como é que está evoluindo essa infecção, pode. Mas não tem orientação nenhuma que precise ser refeito esse teste.
Muito esclarecedora. Obrigado, doutora Nayane, bom trabalho, viu?
Obrigado, bom dia, tchau.
Bom dia, obrigado aí a participação da doutora Nayane Mondadori, médica responsável pelo Telecovid. Acabamos prolongando um pouquinho pela importância, bastante questionamentos, as pessoas com muitas dúvidas, mas estão aí os dados e os telefones para quem precisar esses contatos. 5 minutos faltando para as 9, nós vamos ao intervalo e voltamos já.
A Naturale, especialista em aveia e alimentos saudáveis, lançou a sua linha Supreme. Granola Supreme Origem, Supreme Zero Açúcar e Muslim Supreme, com ingredientes integrais, naturais, sementes de abóbora, pepitas de girassol, chips de coco queimado, frutas, castanhas deliciosamente enriquecidas, com néctar de coco e açúcar de coco. Na versão Zero Açúcar, o Dulçor vem da estévia. Tudo com sabor intenso e marcante da canela. Cada ingrediente foi pensado para proporcionar uma experiência de sabor supremo.
A Unupar Universidade informa nova prorrogação da suspensão das aulas e atividades presenciais até 1º de junho. Essa decisão tem como intuito proteger nossos alunos e colaboradores e continuar prevenindo a disseminação do vírus. Reforçamos ainda que todas as atividades e materiais estão disponíveis no ambiente virtual do aluno, AVA. Mais informações podem ser obtidas pelo fone WhatsApp 54-3358-4985. Contamos com a compreensão de todos.
Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Antes de compartilhar mensagens de saúde, confirme se elas são verdadeiras no canal de WhatsApp Saúde Sem Fake News. Siga as orientações do Ministério da Saúde pelo site saúde.gov.br/coronavírus.
O custo desse anúncio foi de R$11.
Música e informação. Você está na tua rádio.
Se você é cliente Girardi em Lagoa ou cliente Data Center, agora você é cliente Genete Telecom. Siga nossas redes sociais e fique por dentro das novidades. Genete Telecom, você faz parte desta conexão. Dúvidas pelo fone 3358-5555.
Elô Calçados, preocupada com seu conforto e saúde, lança uma super promoção. Botas femininas Dakota, Visano, Mississippi, Crave Canela, Piccadilly, Beira Rio, Zaflex, com descontos de 30 a 50%. Isso mesmo, botas de marcas conceituadas com até metade do preço, para todo mundo aproveitar. Elô Calçados, esperando você com toda a segurança que as normas exigem nesta pandemia.
Você está ouvindo Conectado, ligado na informação.
Em alta, a trilha marcante do filme. O hit da internet ou aquela música que agita a balada. O programa Em Alta embala os seus momentos e deixa a tua tarde completa com aquilo que mais te anima. Conteúdo leve e muita música boa.
Você ouviu? Conectado. Ligado na informação.
A tua Rádio Cacique tem credibilidade que a tua empresa precisa e a audiência que a tua empresa merece. Invista na rádio que você confia. A tua rádio tem maioria da audiência e a maior